Rita Atención, gente linda do meu coração, é quarta-feira e como é quarta-feira estamos aqui reunidos hoje. Não estivemos a passada semana porque eu estive de férias, desgraceira, as férias se acabaram e eu estava aqui a contar esta equipa maravilhosa que está aqui todas as quartas-feiras comigo, que eu lá para a quarta da semana passada achei, já estou aqui no Algarve há tanto tempo, se calhar já é tempo de voltar para casa, como sou ridícula, não era nada tempo de voltar para casa, porque no sábado voltei para casa triste, de semblante caído, michuruca, e já estou aqui, mortinha de saudades da praia, do areal, da piscina, da bola de Berlim, do pequeno almoço, onde fazem uns ovinhos mexidos para a gente, uma como é que se chama aquilo, uma omelete, um ovo escalfado, poché, um ovo poché, não é um ovo qualquer, é um ovo que eu não como em casa, porque ele me fica desporcionado se eu eventualmente faço aquilo. Contem-me aí tudo, se já foram de férias, ainda vão, como é que vão ser as vossas férias, quero saber de tudo. E o tema que eu vos trago hoje é importante para estas férias, é importante para os calores de verão, é importante para tudo o que se vai passar agora, julho e agosto, que são os meses assim mais calientes que nós temos. Eu pensei que isto era a música nova, um plim, 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 plim. Pensei que o Max tinha entusiasmado e tinha dado aqui um genérico qualquer ao lançamento do tema. Vamos falar sobre a rapidinha. E porquê é que eu utilizei este pausado na rapidinha? Porque eu não quero confundir conceitos. Rapidinha e ejaculação precoce são duas coisas muito diferentes e é muito importante que nós deixemos isto bem definido logo aqui no início.
A pergunta que eu tenho para fazer é existe ejaculação precoce na mulher?
Olha, não existe
ejaculação... Só responder depois.
Não, mas posso-te responder, porque não será uma ejaculação precoce, seria um orgasmo precoce. É isso. O problema do homem é ejacular quando o orgasmo. Se ele conseguisse ter o orgasmo, e há homens que conseguem, não é? Os do Tantra conseguem fazer uma separação aqui das duas coisas. Se o homem conseguisse ter um orgasmo e não ejacular, que é isso que a mulher consegue. Portanto, a mulher tem uma capacidade multiorgástica. O facto dela ter um orgasmo, ela fica pronta para ter outro orgasmo e a relação sexual não termina por ali. O que acontece com o homem, o problema não é ejacular, o problema é perder o mojo, não é? Aquela moral que ele tinha no momento fica desmoralizada e vai-se um pouquinho abaixo da caneta. E assim sendo, é preciso dar um tempo. E há homens que têm períodos refratários mais curtos, quando são mais novos, e há homens que têm períodos refratários um pouquinho mais longos, os mais velhos. Não é preciso ser muito mais velho, à medida que nós vamos envelhecendo, e homens assustem-se. A partir dos 20, 24, 5, mais ou menos, o período refratário começa a... começa a crescer um pouco, não é? E esse é que é o problema. Portanto, mulheres, não economizem orgasmo. Vocês, se virem que tal que estão rapidinhas a atingir a coisa, aproveitem, não economizem, aproveitem enquanto a vibe dura, porque de vez em quando as hormonas desregulam-se e depois isto fica tudo complicado e dificultado e etc, etc. Portanto, aproveitem aí essas teorias. Senhores, têm que segurar um pouco os ímpetos. E ejaculação precoce e ejacular antes daquilo que se cria são duas coisas diferentes, ok? Eu às vezes tenho esta dúvida muito nos cavalheiros. Os cavalheiros acham, eu sofro de ejaculação precoce. Não é bem isso. E quem sofre de ejaculação precoce vai atrapalhar a rapidinha também, porque a ejaculação precoce é caracterizada pelo facto do descontrole total da ejaculação, muitas vezes acontecendo antes da penetração. E eu trago aqui algumas teorias da rapidinha na mente, nomeadamente que deve haver penetração e que deve haver relação coital. Vamos deixar essa coisa dos preliminares, dos toques, das lambidelas, dos nhanhanhanhanhos, essas coisas todas para o evento, não é? Nós somos caracterizados por ser seres altamente sexuais e não nos entregamos muitas vezes aos nossos ímpetos sexuais porque estamos cansados, não temos tempo ou achamos que não temos tempo. É como ir ao ginásio, não é? A gente também nunca tem tempo, que eu compreendo perfeitamente. Não temos tempo, temos que tirar a roupa e depois vem a higiene e depois mais não sei o quê. Os homens às vezes não dão o devido valor ao tempo que a mulher gasta no pós-relação sexual, não é? se vocês me entendem, toda a senhora sabe que tem que levantar seu traseiro da cama, proceder a uma higiene, a fazer uma limpeza de moral antes de ir dormir, deixar uma consciência limpa para a situação. É preciso uma toalhinha, uma aguinha, uma higienezinha, e muitas vezes a mulher, só de pensar em toda esta complicação, já fica assim sem um bocadinho de vontade. Rapidinhas de manhã, eu não me quero esquecer disto, portanto eu vou, isto eu devia se calhar dizer no fim, mas vou dizer já. Rapidinhas da manhã, dica para as rapidinhas da manhã: usem preservativo, que é para não andarem a babar o dia todo, ok? Assim ficam protegidinhas, resolvidinhas, segurinhas, sequinhas e todas essas coisas. Quando me perguntam muitas vezes, as relações sexuais, nós devemos ter quantas relações sexuais por semana, já fizemos um episódio sobre isso, quantas relações é que devemos ter, como é saudável, o que é que dizem os manuais, o que é que tu achas, essas coisas todas. Não é o que eu acho, é aquilo que parece ser saudável para as relações das pessoas que coabitam e estão muito tempo juntas. Nós deveríamos manter 2 a 3 relações sexuais mínimo por semana, que serão caracterizadas por relações sexuais dia sim, dia não, dia sim, não, não, sim, não, não, mais ou menos assim no tempo. Claro que quando há mais tempo livre, as pessoas têm mais tendência a envolver-se sexualmente porque estão menos cansadas, estão mais dispostas às relações, é o que acontece agora nas férias. E o que acontece no verão também é que há menos pijama. Há menos pijama, piuga, cachecol, casacos, roupões, roupa de cama e todas essas coisas que as mulheres adoram conquistar quando vem um friozinho. E o facto de haver menos roupa faz com que a mulher tenha menos estas ideias do tenho que tirar isto tudo, depois tenho que me higienizar e depois tenho que me levantar e depois estou desconfortável e depois tenho que me vestir toda outra vez. Pronto, e as mulheres ficam mais disponíveis. A rapidinha é caracterizada por dar menos trabalho a todo este nível. Mas, minha gente, não se enganem, a rapidinha não pode ser cingida única e exclusivamente ao período em que uma coisa entra dentro da outra. Certo? A rapidinha é algo que necessita de um certo preliminar sem as pessoas estarem juntas uma com a outra. Seja esse preliminar uma mensagem, seja esse preliminar um vídeo. Olhem, eu já vos falei, juízo com os nudes.
Um vídeo.
Já estás a ver? Por causa dessas mentes é que eu logo já arrepiei aqui o meu caminho. Juízo com os nudes. Não venham dois para amanhã discutir com o namorado e com a namorada e depois dizer-me aqui que ele publicou tudo na net, que mandou para um site qualquer e que apareceu num chat XXPTQ, ou como é que se chama aquilo, e que depois não sei o quê. Certo? Portanto, mandem um vídeo de outrem. Né? Uma pessoa que tenha partilhado opcionalmente estas coisas nas redes sociais. Mandem uma fotografia. E a fotografia picante não tem que ser pornô. A fotografia pode ser vossa, pode ser picante e não tem que ser um pornô. Pode ser um tornozelo. Pode ser um tornozelo. Pode ser um joelho, que é uma parte do corpo que eu acho feia que dói, mas pode ser um joelho. Pode ser uma orelha. Se for um pé, já entra nos 90% de fetiches deste mundo,
pode
não é?
Pode ser um braço dobrado num ângulo em que pareça outra coisa.
Tu já és um pouco safadão, não é? A tua mente já... Mas pode. Imagina, pode ser um hambúrguer. Olha, a Nicole hoje enviou-me um gift, que era um hambúrguer do Burger King, e aquela bifana não parecia, aquilo parecia outra coisa, assim. Não parecia uma bifana. Portanto, as coisas andam aí. E vocês podem provocar estas coisas à distância. Reparem, a rapidinha é... Neymar deixou famosa a rapidinha ultimamente, não é? Neymar provou que em 7 minutos se consegue fazer tudo e mais alguma coisa. Entrar, fazer a rapidinha, sair, desaparecer, destrambelhar-se todo, ficar nas bocas do povo, destruir a nação. Ele consegue fazer tudo em 7 minutos. Caracterizem bem que as rapidinhas são famosas nas relações mais proibidas, mas não permitidas aceitavelmente por outrem, não é? As pessoas encontram-se no instante e nesse instante gastam ali os cartuchos todos da paixão, do amor, das dopaminas, da adrenalina, de tudo e mais alguma coisa. Porquê é que nós não podemos utilizar esta técnica com o parceiro ou a parceira? Porquê é que nós, quando estamos numa relação, estamos casados, juntos, seja o que for, numa união de facto, porque é que nós temos obrigatoriamente que ter sempre o mesmo ram-ram, que é jantar, quem tem filhos, deitar as crianças, ver qualquer coisa na televisão, vai para a cama um, espera pelo outro, fazem amor, vão dormir. Gente, imaginem isto 30 anos da vossa vida. que fixe. Não é? Eu estou ansiando por isto na minha vida. Vocês têm que apimentar a coisa, não só pelo outro, mas por vocês mesmos. E é rapidinho aí esse picante. Uma rapidinha ao acordar. Uma rapidinha, nem sabem o que fazia. Não rima, mas pode ser, não é? Uma rapidinha ao acordar, uma rapidinha ao final da tarde quando chegam a casa, escondido de toda a gente na casa de banho, porque se encontraram sem querer, foram tomar o duche, estava ali o marido, tadito, ali, largado, sem nada para fazer naquela altura, sem ter que ir pôr o lixo ainda, não é? Estava a tirar a roupa para vestir uma roupa mais confortável para ficar por casa, e antes que ele ponha aquela calça ranhosa que já devia ter sido para doação há 500 anos atrás, ele está ali, vocês vem o moço ali a exibir seu glúteo bonito naquela cueca sexy da Prozis que eu já vos falei, assim, com a descair a coisa, e vocês de repentemente pensam, ah, é agora. E por que não? Se vocês eventualmente passaram o dia a trocar umas mensagens, a mandar uns palpites, umas bocas assim mais safadas, um tipo de picante ali, uma chispazinha a colir, vocês vão estar prontas para tudo e para mais alguma coisa. É assim que se mantém viva a oxitocina. Já vos falei aqui da hormona do desejo, da hormona do amor, da hormona do prazer na mulher. Oxitocina é a hormona que dá a borboleta na barriga. Na barriga e um bocadinho mais abaixo também, ok? Deixa as borboletas andarem. E nós precisamos dela. Nós precisamos dela para nos sentir confortáveis. O que é que faz a rapidinha? Mantém que a relação sexual esteja constantemente em dia. É? A relação sexual não tem que ser um evento sempre. E o problema das senhoras é que às vezes é um evento. Tem que ter muito preliminar, tem que ter muito beijo na boca. Eu ouço muitas vezes, ai, porque ele não me dá atenção, não me dá preliminar, eu gosto de ficar, ai, que chatas. As pessoas têm que acordar às 7 da manhã no dia seguinte e vocês à meia-noite estão a exigir um preliminar de uma hora. Mas quem é que demora uma hora a ficar pronto para a relação sexual? Se vocês estão a demorar, por favor, marquem consulta e consultem um especialista. Existem formas mais fáceis de arrepiar este caminho, certo? O que é que anda aí o povo a dizer, Marquinho?
E o próprio preliminar pode ser feito pela pessoa.
Ah, tu não! O próprio preliminar pode estar aqui na mente já. Se vocês trocarem para lá umas mensagens e para cá, como é que era nos tempos de namoro? O problema é que a malta casa e depois escangalha tudo. Diz que o casamento é que escangalha. Não é o casamento que escangalha nada. O que escangalha somos nós que ficamos muito sostras. De repente, já achamos que a pessoa está ali, o marido está ali, a mulher está ali. Não temos que fazer grande coisa para apimentar, não temos que fazer grande esforço para que a pessoa nos deseje, porque é a obrigação da pessoa desejar-nos. Não é a obrigação de ninguém. O desejo é uma coisa que nós sentimos ou não sentimos. Não é como o amor e a paixão, que são coisas que podem ser trabalhadas. O desejo é mais torcido. E ele ou está ou imigra. E vocês já sabem como é que são os imigrantes. Vão, depois gostam de lá estar, descobrem que se ganha mais dinheiro lá, fazem os descontos lá. Vocês já sabem o que é que acontece quando a gente imigra. Vai, Marquinho.
Aqui no chat também há aqui muita tensão, muito desejo, portanto...
Oi?
Já estão aqui pessoas a oferecer-se para serviços.
Quem é que
sexuais
está a oferecer-se? O que é isto?
Portanto, temos uma espectadora que diz que o ex-marido vinha sempre em 30 segundos. Entretanto, estou à procura de um homem que satisfaça. E depois temos um espectador.
E o Pedro vai satisfazer Maria Teresa, é isso?
Que está disponível já agora.
Olha, pumba, por favor, não deixem de me contar a posteriori. Não é? Se a gente está a fazer aqui um amor é nostrum, aqui é um sexo nostrum, não é? Se a gente está a fazer, desculpem, isto foi anúncio, mas a Amora Nostrum paga-me noutros sítios. Aproveitei já e trouxe para aqui também. Leiam os artigos bonitos que eu tenho na Sapo Lifestyle sobre relações, sentimentos e estas coisas todas que são patrocinadas pela Amora Nostrum. Se vocês quiserem, partilhem connosco, nós vamos abrir aqui um dia, vamos fazer aqui um match e match. O que é que tu achas, Marco?
Eu acho ótimo.
Fazemos uma espécie de Suzinder.
Ok, parece-me bem.
Não é? Marquinho der é giro.
Tu escolhes, tu fazes o
mesmo. Não escolho nada. Eu mando para o ar. Eu mando assim, pessoas que gostam de X coisa.
Mas tu consegues perceber a personalidades que possam ligar com personalidades?
Consigo. Se as pessoas têm que partilhar um bocadinho. Têm que partilhar um bocadinho todas essas coisas. Tu sabes que eu acho, eu estou aqui a brincar com a Amora Nostrum, mas eu acho que é uma agência matrimonial, daí eu ter esta parceria, não é? Eu acho que é uma agência matrimonial que funciona muito bem, porque eu não confio no algoritmo. Esta coisa da inteligência artificial, quando falamos de sentimentos, na minha cabeça é sempre assim, uma máquina mimetiza aquilo, uma emoção. Mimetizar uma emoção não é senti-la nem reproduzi-la. E é isso que acontece com a inteligência artificial e com o algoritmo de um Tinder, de um Grindr. Há um Bubble, é assim que se chama. Há uma outra rede social agora que também é bastante usada. Qualquer coisa que faça um match de uma forma por inteligência artificial, eu acho que falta muita informação. As pessoas dizem, eu gosto disto, eu gosto daquilo, eu prefiro isto, prefiro aquilo, mas nunca há interdinâmica, não há uma bateria de questões em que tu respondes, eu gosto de gelados, mas só gosto dos chocolates, dos outros não gosto. Imagina, eu não gosto gosto de chocolate, mas gosto de gelado de chocolate. Como é que a inteligência artificial percepciona uma coisa destas? Por exemplo, isto é válido para os sentimentos, para as emoções, para todas as coisas. E eu acho que quando são pessoas a identificar e a ver, a fazer estes matches, mas a verificar o historial da pessoa, o historial de amor que a pessoa tem, diz muito acerca do que ela vai ser. O nosso passado é sempre muito representativo para o futuro numa relação. E especialmente se houver para lá cagadas que nós precisamos de resolver, convém resolvermos para depois não irmos a seguir cobrar da pessoa que não tem nada a ver com isto, resoluções de passado. Portanto, eu faço mais confiança, eu fazia mais confiança num Suzinder.
Eu voto nisso. Acho que as pessoas podiam preencher um perfil e tu fazias uns matches.
Não era? É cada ideia que a gente tem.
E depois
tem
as pessoas conhecerem-se aqui ao vivo e tudo. Olha, está aqui.
Encontro o seu amor. Depois vamos ter que combinar alguém. Será que o Zé Manel não quer dos Fingertips fazer-nos uma música? Eu vou-lhe lançar este repto para ele fazer uma música bonita, que ele é tão romântico, ele faz cada música romântica, abre até ao coração mesmo. E ele faz assim uma musiquinha bonitona e a gente faz assim uns matches, encontra os homens, encontra as mulheres, junta tudo e eu já, e depois dá tudo. Né? E depois vêm cá reclamar que eu não tenho jeito nenhum para fazer isso. Vamos deixar assim no ar. De qualquer das maneiras, não, agradeço ao Pedro esta simpatia. Realmente, se ele puder dar um quentinho em alguém que esteja mais disponível. Agora, não nos deixem sem saber. Imaginem, conhecemos-nos no Sem Tabus. Vocês não nos deixem sem saber uma coisa destas. Conhecemos-nos no Sem Tabus e vamos nos encontrar e tivemos uma noite fogosa. Mandem anónimo, mandem como quiserem, mas partilhem connosco, por favor.
Olha, há aqui uma curiosidade que quero salientar no chat hoje. É que há muitos homens, não sei o que é que se passa hoje, mas os homens são fascinados por esta coisa da rapidinha.
Isto
pode
nos
levar. Exato, era essa questão que eu queria dizer. Os homens acabam por ter mais apetite pela rapidinha do que as mulheres?
Eu acho que sim. A rapidinha é mais satisfatória, é mais rapidamente satisfatória. Tu sabes que o homem tem muito presente que a relação sexual deve ser terminada com um orgasmo. Deve ser bom, deve ser realmente prazeroso, deve ser acompanhada com um orgasmo e deve ser acompanhada com uma sensação de relaxamento a seguir que leva a pessoa a ficar tranquilona, seja para dormir, seja para fazer outra coisa qualquer. A mulher, culturalmente, foi ensinada que durante a maior parte, não é isto que eu estou a dizer, não é verdade, mas culturalmente esta informação foi passada, que é normal mentir, fingir orgasmos, não ter orgasmos, é normal a mulher ter mais dificuldade orgástica, ter mais dificuldade de prazer, ter mais dificuldade de ter vontade para ter relações sexuais. Está instituído culturalmente, de boca em boca, que isto é normal as mulheres não terem. Não é. Não é normal a mulher não atingir o orgasmo, não é normal a mulher não ter prazer, não é normal a mulher não ter desejo. É normal a mulher ter flutuações de desejo e ter flutuações de prazer, mas flutuações não é não ter. E aquilo que me preocupa é que hoje em dia ainda se pensa um bocadinho assim, porque numa geração, numa camada mais nova, quando eu digo mais nova, é mais nova mesmo, antes dos 20, existe muito esta ideia preconcebida de que o sexo nem sempre tem que ser acompanhado de prazer, o sexo é sexo, só porque se encontra e porque é assim, como no nosso tempo, não, que tu és muito mais novo que eu, mas no meu tempo, não é, a primeira base eram bate-chapas. Um beijinho sem muita intimidade. E depois é que vinham os beijos mais envolver. Segunda fase era eu permitir àquele patife que esticasse a mão para a minha mama. Não era? Não, isso é que era a segunda fase. E já estamos a falar de alguém que tinha que ter dado couro e cabelo para conseguir uma coisa como essas. Hoje em dia, os miúdos encontram-se e com alguma facilidade envolvem-se em relação sexual. Com sempre a ser só porque sim. Muitas vezes nem sabem o nome uns dos outros, é porque é assim, usam preservativo, protegem-se, que é uma coisa que me deixa mais tranquila, mais descansada, porque têm múltiplos parceiros sexuais, mas às vezes foge a ideia de que isto deve ser mesmo bom. E isto está no fundinho da mente dos homens. Isto tem que ser bom, isto tem que ser prazeroso, isto tem que ser acompanhado de um orgasmo. E não está nas mulheres, portanto, as mulheres pensam, rapidinha. Como é que isto vai ser bom para mim? Em que patamar é que eu vou ter prazer na rapidinha? Sim, amores. Vamos. Vamos.
Então acaba por ser uma coisa mais psicológica, porque...
É uma coisa mais psicológica. Olha, institui-se cada coisa.
Aqui não a dizer assim, porque é mais fácil para eles. Depois o alguém
mas
diz...
não é. Mas porquê que nós temos na nossa cabeça que a relação sexual é mais fácil para eles? É mais fácil para eles porque nós nos manietamos ao movimento deles. É aquele som do pornô. O espetáculo, ou as palmas batem-se no final do espetáculo. Quando vejo muita palma durante o espetáculo, pronto. É porque o espetáculo vai ser degradante, é o que eu tenho para dizer. Existem outros movimentos mais prazerosos à mulher. Uma mulher que saiba dar uma boa circunferenciada em cima do parceiro, lá precisa de mais de que um minuto. Não precisa. É preciso é a mulher conhecer o seu próprio corpo e saber como é que pode recolher prazer no corpo da outra pessoa. Na realidade, a rapidinha serve única e exclusivamente para a gente ter dinâmica emocional, porque podia perfeitamente arrepiar serviço sem ter parceiro nem parceira absolutamente nenhuma, que equivale ali a uma busca específica de prazer. Esta ideia de... é mais, como nos disse aqui a Kina, é mais fácil para eles. Porquê? É mais fácil para eles atingir um orgasmo? Então as mulheres quando se masturbam, quanto tempo demoram a atingir um orgasmo? Não é o mesmo tempo que os homens? Eu, se pedirem um orgasmo... Oh, um orgasmo, se eu pedir um
mas
orgasmo...
É, isso está estudado, há uma média...
Há uma média, igual.
É igual?
É igualzinha. Se eu pedir a um homem, imagina, aparece um senhor em consulta que acha que tem... E quando eu digo acha, que é para te dar os tempos. Imagina, ele acha que tem ejaculação precoce, então o trabalho de casa a seguir é um trabalho de casa que parece muito divertido, mas não tem graça nenhuma. Só é divertido quando eu digo que é, tem que se masturbar todos os dias, fazer uma... contar o tempo, não é? Ter uma, um cronómetro, muito obrigada, ali é o meu ponto, um cronómetro e verificar quanto tempo dura. E normalmente eu recebo e é tudo a mesma média, 1 minuto e 40, 2 minutos
um
e 10.
1 minuto e 40?
1 minuto e 40.
Para a mulher e para o homem?
Para o homem e para a mulher.
1 minuto e 40 para a mulher?
1 minuto e 40, 2 minutos e 10.
Ah, mas é, na tua... isso está muito fora daquilo que eu acharia.
Nunca puseste o cronómetro, não é?
No cronómetro, para mim, por acaso, nunca experimentei. Mas eu, quando estou nessas atividades, pronto, eu não quero...
Não estás atento ao cronómetro?
Não, estou a ter prazer, não é...
É isso.
Ou seja, não
se
é,
tu me dizes assim, se a masturbação naquele momento é... é um envolvimento sexual contigo mesmo, porque existe, isto é uma coisa mais das mulheres do que dos homens. Há mulheres que utilizam a masturbação como um verdadeiro envolvimento emocional consigo mesmo, como uma verdadeira relação sexual consigo mesma. Velas, toques, um bom vibrador, um estimulador clitoriano. Aí hoje trago um produto. Ai, vocês não saiam daí que eu hoje trago um produto da Vibrolana que vai ficar tudo com os olhinhos virados. É só o que eu tenho para vos dizer. Toca-se, deixa arrastar um pouquinho o orgasmo, estimula-se mais um pouco, atinge o ponto do platô, fica-se a desfrutar. Não é disso que nós estamos a falar. Nós estamos a falar de masturbações diretas para atingir orgasmo. Começa a estimulação e vai até o orgasmo. Estamos a falar de coisas muito rápidas. 1 minuto e 50, 40, 50, 2 minutos e 10, 2 minutos e 15. Não é, vá... 3 minutos.
Estamos a falar de rapidinhas com connosco mesmos, né?
De rapidinhas connosco mesmo. Uma rapidinha com outra nunca deve durar mais de 10 minutos. E já estou a esticar muito tempo. Já estou a esticar muito tempo porque 10 minutos, parecendo que não, experimentem lá ficar em prancha no ginásio durante 10 minutos que vocês vão ver quanto tempo é que isso dura.
E quanto mais inusitado o sítio, melhor.
Yes. Altamente excitante. Não vão contar, não vão dizer por aí que é no Sem Tabus que ouvem estas recomendações ilegais. Mas imaginem se fosse legal, imaginem, não é? Uma casa de banho pública, no shopping, um provador do shopping, um provador de vestir, não é um provador.
As pessoas a sair e a entrar...
As pessoas vêm e ver, ah, o que é que está a passar
e
aqui?
E vêm pernas por baixo de... num provador, não estou a imaginar isso num provador, mas...
provador, não estás a imaginar?
É assim, estou a imaginar, mas...
Eu também não estou a imaginar, contaram-me, não é? Um provador, vi nos filmes, vejo muito nos filmes.
Na praia.
Na praia, num concerto.
No carro.
Em todo o lado, com a rádio comercial. num concerto. Tem os festivais de verão. Caraça, já todos fomos à queima das fitas, não é? Eu contaram-me também, eu praticamente nem fui à queima das fitas.
É, achas queima... que há demasiado pudor em relação à atividade sexual no, em público? É uma pergunta um bocadinho estranha.
Há demasiado pudor?
Ou seja, não, imagina que, sei lá, há uma pessoa no jardim e há lá uma pessoa lá ao fundo, né? E tudo, um casal. Estão ali no roça-roça e tal.
Se
ela até
fosse
está de
legal, só te quero voltar a relembrar que não é aqui no Senta à Busca que as pessoas ouvem essas recomendações, porque não. Não, não podem andar a fazer o amor à frente dos outros porque é tentado ao pudor, né? Mas se fosse, tu sabes que nós estamos tão preparados para ver tudo e mais alguma coisa, menos sexo, que eu acho que as pessoas não sabem reagir à presença do mesmo. Daí ser tão excitante quando um casal vem à minha consulta e me vem com aquelas ideias de nós gostávamos de experimentar ir a uma casa de swing ou ir a uma casa de orgias. Sabe, eu trabalho em Braga, Vigo é logo ali e Vigo é um mundo completamente diferente de Portugal. Parece que estamos noutra galáxia no que concerne a este tipo de bares e casas e afins. As pessoas têm essa ideia de vamos ver para experimentar. Isto é um caminho sem retorno. A verdade é que é muito excitante tu teres perto de ti toda uma envolvência sexual, ainda que essa envolvência sexual não penetre, não é uma boa expressão, não penetre na tua intimidade. Tu só lá vais com a tua parceira para ver, não é? Vais de voyeur, vais beber daquela dinâmica toda, dos sons, da experiência, dos aromas, da visualidade da coisa. Não vais lá para te envolver porque não queres. Tu sabes que tu não queres, a tua parceira também não, e vocês deixam ficar bem isso claro. Mas, no entanto, vamos ali recolher um bocadinho do picante, da adrenalina da coisa. E, de repente, nós descobrimos que aquilo é realmente um caminho que estimula muito e que não tem obrigatoriamente... que não tenho obrigatoriamente que te levar a fazer nada. Eu vi ali atrás do Luís na televisão, nem olhei para aqui, mas sim, as barraquinhas da praia à noite. Onde é que está aqui? Na praia à noite, nas barraquinhas. Aquelas barraquinhas que a gente depois durante o dia... Olha, meu filho está a fazer o summer school, não é? Vai para essas barraquinhas. Não conspargas as barraquinhas, que o meu filho vai para lá. Oh, Messa, lembrei-me agora. Portanto... Olha, eu quando, eu há muitos anos atrás, não, eu dava formação na Saber Saúde, formação na área da geriatria, e há uma rua muito famosa no Porto que se chama Rua das 12 Casas, é onde tem a Segurança Social. E a Rua das 12 Casas é um... prepara um pi. Tens o pi preparado?
Vai.
É um puto
pi.
Senhor Alfredo, literalmente. Eu ia dar formação, eu dava formação todos os dias lá, pá, mas ao sábado de manhã eu fazia uma gincana nos preservativos usados para conseguir entrar no edifício da Sanatex. A gente ia, já não vale a pena o anúncio que já fechou, agora tem outro nome, eu ia e fazia literalmente uma gincana porque era tanto preservativo usado que tu não tens noção aqui, ali e ali, porque sabia que aquela rua era famosa pela prostituição, já não é? Era famosa pela prostituição e as pessoas aproveitavam, já que há prostitutas a fazer serviço aqui e toda a gente está bem, então vamos parar o carro e fazer o serviço aqui também. E depois, como estava institucionalizado aquilo do preservativo, o povo acabava e pumba o preservativo. Eu ficava maluca. No sábado de manhã ficava maluca. Não há varredores ao sábado e ao domingo. Portanto, aquilo armazenava-se até à segunda-feira de manhã. Era preservativos por todo lado. Era uma coisa... Pronto. Mas não podem andar por aí assim. Há locais específicos para parar o carro. Não há? Está instituído pelo...
Nós já falámos desse fenómeno.
Está instituído pela polícia fazer vista grossa a estes locais. Nenhum carro da polícia passa ali. Não é? Qual é o problema da rapidinha? Vocês deviam apostar na rapidinha, deviam experimentar, deviam testar os limites da vossa capacidade num qualquer provador da vida. Agora vão dizer que eu andei a recomendar os provadores da salsa. E porquê? Os da salsa são grandes. Vocês já foram, de certeza absoluta, à loja? Aquilo tem mais espaço do que... Não vão, os provadores da Primark são assim. Vocês não conseguem levantar um cotovelo e já não dá mais para se moverem. Tantos sítios por aí, ó, desbarato, que vocês podem testar. Poderiam, condicional. poderiam testar para estas coisas se eventualmente isto fosse legal.
Mas a questão aqui tem sempre a ver, e do meu ponto de vista de homem, não é? E tal como a conversa que estava a ter sido, que estava a ser tida no chat, os homens estão sempre prontos, não é? Parece que a mulher tem um bocadinho mais de resistência a esta questão. Como é que o homem pode abordar? Ou seja, não falamos diretamente para as mulheres, se calhar falamos para os homens. Como é que os homens podem abordar? Já deste umas dicas, né? Mandar umas fotografias, falar. Sim. E tal. Mas como é que depois no ato, como é que...
Deixa-me só defender os homens nessa coisa do eles estão sempre disponíveis, porque nem sempre estão disponíveis, vocês também têm vossos momentos e depois vai de não estarem disponíveis, é um sarilho lá em casa. Instituir também essa ideia de que o homem está sempre, aposta pai que ganhas. E depois o pai nesse dia está um pouco desmoralizado, vem cansado, eu tenho a fazer no dia seguinte e pumba, já fica essa ideia. O que eu acredito é que as mulheres são mais cheias de pudor e recato quando não estão verdadeiramente excitadas. Porque quando estão verdadeiramente excitadas, a falta de juízo é igual em ambas as partes. Olha, nós vemos, está aí muito famoso, dois filmes famosíssimos. 50 Sombras de Grey, 365 DNI. Vocês já repararam que aquilo é só rapidinho, certo? Não há evento. E isto é excitante ao olho da mulher, porque senão não teriam ficado tão famosos o Sr. Christian Grey nem o Dom Máximo da forma que ficaram. São rapidinhas. A relação sexual é sempre: ele chega, ele abanca, ele leva a moça pelo ar, quase que faz um flick-flack à retaguarda, de repente já tudo atingiu o orgasmo e acabou. E depois vem aquele romance a seguir. E de repente passaram 2 horas e ele já está outra vez a enfiar bolas na moça, a tirar bolas da moça, a levar a moça já toda preparada, a vir ao contrário, dar-lhe 2 açoitadas e pumba, está resolvido. Não é? Estes senhores, além de um bocadinho neuróticos, obsessivos ou compulsivos, também sofrem um bocadinho de ejaculação descontrolada. Não é? Eles atingem prazer muito rápido. O que é que acontece com elas? Ai, não me ponhas o máximo aqui que eu desoriento-me. Eu fico desorientada perante esta personalidade. Tu sabes que ele estava no Rio de Janeiro ao mesmo tempo que eu, quando eu fui ao Brasil. O Rio de Janeiro é pequeno, não tem oxigênio suficiente para nós dois. Não o encontrei, podem descansar vossos corações. E tenho na minha ideia que ainda bem que eu não o encontrei, porque eu tenho sempre aquela ideia que a gente não deve conhecer estas figuras que tem no imaginar, porque vai que ele cheira mal, tem mau hálito, cheira a suor, não sei. Tem a unha do pé para cortar.
Olha, uma questão importante que pode ter a ver e não ter a ver com aquilo que nós estamos a falar, que é a questão da arrogância / confiança que o homem pode ter em momentos. Isto vem de encontro à minha pergunta anterior, não é? O homem deve ser muito confiante nessa situação, não é? Deve levar a mulher, porque essa confiança também é transmitida para a mulher, não é, Jana?
É, sim,
bora
sim.
Lá. Só que, mas nos tempos que correm, é complexo, é uma linha complexa de passar, não é? Porque essa, olha, confiança pode ser confundida.
É cansativo,
como...
não é? Eu sou mulher e acho cansativo. Já disse algumas vezes aqui que eu acho que este comboio do empoderamento feminino perdeu completamente o rumo e a paz nas tantas já se espatifou todo. Nós estamos a misturar energias, que eu acho que é uma asneira do maior que nós podemos fazer, e é isto que traz muitos, mas muitos problemas a nível sexual para a mulher. Nós misturarmos energia. E eu não quero que as pessoas me interpretem mal, mas eu vou tentar defender aqui o meu ponto de vista. Existe energia masculina e existe energia feminina. E a energia feminina gosta de ser dominada neste campo, no campo do amor, no campo emocional, no campo do sentimento. Não é dominada debaixo do pé do homem, não é suportada financeiramente por ele, não é nada disso. Um homem, se tiver muita energia feminina, não é um homem ser feminino, é um homem ter energia feminina. Gosta de lavar a louça, gosta de arrumar a casa, gosta de cozinhar, gosta de fazer birras, gosta de ter aquelas atitudes típicas das mulheres, vai ser pouco tesudo. Ponto final, parágrafo. A mulher vai olhar e vai achar que ele é um bolo fofo, é bom para amigo, é bom para ficar ali do lado. Porquê? Porquê que têm tanta fama o Sr. Grey e o Dom Máximo? Porque são o quê? Tesudos, machões, dominadores. A mulher chega a não saber até que ponto é que isto pode ser agradável, porque é incutido por outras mulheres que não. que não pode ser assim, que nós temos que igualdade e equidade são duas coisas completamente diferentes. Eu acho que nós devemos ter igualdade, sim, nos direitos, nos deveres, nas oportunidades, no salarial, direitos e deveres iguais para toda a gente. Mas eu também tenho o direito de não querer ser igual a um homem. Eu quero ser equitária a ele. Eu quero poder conquistar as mesmas coisas que ele e ter os mesmos direitos que ele. Mas não quero ser igual. Eu quero poder ficar de baixa quando tenho período porque me dói a barriga. Eu quero poder reclamar porque me dói as mamas e não posso saltar porque está para vir o período. Eu quero ficar em casa porque o meu filho está doente e eu sou mãe dele e eu, na minha cabeça emocional, eu acho que tenho mais direitos que ele. Não tenho nada, não é? Mas emocionalmente eu acho que a criança é mais minha do que dele. Todas as mães acham, não é? É geneira. Mas todas estas coisas, porquê que eu hei de ser igual? Porquê que eu não hei de querer? Desculpem lá, eu sou antiga, eu sou uma avó. Eu gosto que um homem me ajeite a cadeira. Eu gosto que um homem me abra a porta do carro. Eu gosto que um homem me pague o jantar. Eu gosto, também gosto de lhe pagar a ele depois e fazer-lhe determinadas surpresas. Mas gosto destes pequenos pormenores do cavalheirismo. Ser cavalheiro e ser machão são duas coisas diferentes. E estar na presença de um homem que é cavalheiro e que quer cuidar de nós não é estar na presença de um homem que nos quer dominar completamente e obrigar-nos a ficar em casa e que nós não podemos respirar e não podemos usar uma mini saia, não podemos usar um decote e não podemos ter essas coisas. Não é isso. É que eu acho que existem na minha mente, não é tarefas profissionais, mas existem tarefas emocionais que pertencem ao homem e tarefas emocionais que pertencem à mulher, e nós queremos tanto obrigar-nos a baralhar este tipo de conceitos que já está tudo escangalhado. De repente as mulheres... Ah, porque nós mulheres, aquilo que nós... Nós também podemos tomar a iniciativa sexual, exatamente igual ao homem. Nós mulheres podemos tomar a iniciativa e eles também podem tomar a iniciativa. Nós tomarmos iniciativa e quase violarmos o desgraçado numa casa de banho, não é? Somos mulheres empoderadas. Se o homem fizer a mesma coisa, está desgraçado. É um tarado, é um violador, é um predador sexual. Então, mas e a igualdade? Não é? Os homens podem dizer determinadas coisas e as mulheres podem dizer determinadas coisas. E eu posso dizer ali, olha, Luís, chupa a bater-se o dedão do pé todo. Mas se ele me disser, já viste, Luís, que ordinarão? Faltou ao respeito? Ah, temos que ter algum juízo e alguma noção. Na rapidinha é muito isto, as duas pessoas têm que estar predispostas. Claro que se me dizes, a energia masculina arrisca mais, está-se pouco cagando se eventualmente vai aparecer ou não vai, não é? O sangue aflui para uma parte, aflui para, foge daqui para ali, não é? E a coisa já não raciocina tão bem. Claro que é mais, se calhar ele tem mais ímpeto para este género de coisas, mas nós temos mais é que aprender, não queremos igualdade. Vão lá e aprendam com o ímpeto do homem e deixem-se ir. E se vos apanharem, o que é que acontece? Só um bocadinho de vergonha, só vão passar vergonha, não vai acontecer mais nada, não é? A não ser que seja a juíza da comarca de Lisboa. Aí se calhar tem um sarilho, não é? Mas falem-lhe ao coração, diga, ah, se a juíza estava...
Sim, e na verdade nunca se apanha, quer dizer, não, a pessoa também não se vai despir toda, né? Depois há técnicas.
Não, não inventem de despir a roupa na rapidinha, tipo... por favor, tirem só o estritamente necessário. Vejam o filme 365, ele nem desce para o fato. Eu gostava de saber como é que aquele fato preto fica imaculado depois daquelas poucas vergonhas, mas pronto, isso já é a minha cabeça profissional a funcionar.
Mas
não
achas
é?
Que é uma cultura que tem que ser introduzida?
É uma cultura que tem
canal,
que ser introduzida no canal.
No casal.
E no canal também. Tem que ser introduzida em todo lado. Eu acho que é uma cultura que nós devíamos trazer para a nossa vida matrimonial. A dois. É uma cultura que faz bem, dá saúde, faz crescer, aumenta as endorfinas, dopaminas, reforça o sistema imunitário, melhora o brilho da pele, deixa-nos bem dispostos, extasiados. Eu, por exemplo, não vim da rapidinha, mas vim num rapidinho que foi no meu avião e fiquei assim, toda acelerada. As meninas dos contenidos, minha Bárbara e a Nicole hoje, dizem-me que eu hoje estou inspirada. Eu fico muito inspirada quando tenho tempo livre, sabem? Isto, mente livre é recreio do diabo. Na minha cabeça, pelo menos, é. Portanto, por que não? Por que não arriscar?
Olha, eu estou curioso para saber... O que é isto? Estavas há pouco a mostrar isto aqui na regi e eu
todas
fiquei...
as mulheres que me vão ouvir, esta conversa é só para as mulheres. Senhores, saiam do canal agora. O conceito chuveirinho...
Isto também não dá para os homens?
Ai, filho, não.
Ok.
Não, há tanta outra coisa para os homens gostosa. Vamos agora... Para que é isso? Para lavar o quê? A glande?
Pode dar uma sensação.
Dá uma sensação, mas e depois e o resto?
Pois...
Não dá para mais nada. Sai do canal. Não é para ti, é para a Cátia.
Vamos embora.
É cute. O conceito chuveirinho existe desde que os tempos são tempos. Desde que se inventou este pequeno jato de água a sair por um determinado canal que a mulher descobriu que ao passar o chuveiro em determinadas zonas do corpo, cenas aconteciam. E é mais famoso que o termoço o descobrir da primavera com o chuveiro. Vocês imaginem um chuveiro que é chuveirinho, porque chuveirinho é uma teoria. Este chuveiro que vocês podem encontrar na Vibrolândia, Womanizer de seu nome, não é porque ele domina mesmo a woman, a gente fica todos orientados. Fica não que eu não sei, mas eu já passei a dica ao Pedro que eu faço anos dia 4 de agosto, portanto, pessoas aí, isto é o presente que eu quero de aniversário. Existe em preto e em prateado. E isto é um chuveiro que expele... e branco. E que expele água de todo jeito e feitio. Em torcidos, em horizontais, em verticais, em pequenos jatos, em zigue-zagueados, em frufrus, em quedas de água, em cascatas de prazer. Gente, isto é um chuveiro que vocês precisam na vossa vida. E este chuveiro pode ser vosso com 10% de desconto se utilizarem o cupom Susana. Vocês ponham os olhinhos nisto, olhem só. Ele pode ser um chuveiro normal, vocês podem deixar o chuveiro lá. Não é? É substituir este chuveiro pelo outro. E o vosso marido nem vai saber para que é que isto serve. Vai achar que é um chuveiro normal. Ainda vos vai dizer, ai mulher, compraste um chuveiro tão jeitoso. Olha, é mesmo bom para eu lavar aqui esta zona do cabelo que me sai o shampoo todo. Tem até um jatozinho mais potente. Tenta ali à frente, não é? Olha, eles vão gostar. Vocês digam, por favor, que isto tem assim umas... Os jatos de água saem com uma determinada pressão que é muito bom para as contraturas deles. Os homens acumulam muito nervoso a nível do mastoideu e isto é muito bom para relaxar. Mas não é. Wave Womanizer. Até o nome é provocante. Se isto não é o chuveiro que vocês precisam na vossa vida, eu não sei de mais nada. De mais nada. Têm outras coisas para os homens. Queres que queres uma recomendaçãozinha para o homem? O ovo.
O ovo?
O ovo.
Ok.
Existem, não é este ovo, não é este dos ovos vibratórios, é um egg. É um masturbador masculino. Olha, agora há cada masturbador masculino. Se quiseres pôr, procura aí, Diogo, se quiseres ver. Os masturbadores masculinos agora, senhoras, só falta fazer donuts. Aquilo parece a Bimbi. Olha, este que está aqui. Isto parece uma Bimbi.
Okay.
Este primeiro, isto anda para cima e para baixo. Isto vibra em velocidades que não tem. O homem
pilhas?
Introduz.
Tem pilha.
Tem pilha, deve ter cabo por USB. Deduzo que seja por carregador USB. Hoje em dia já é tudo. Não estou a ver, mas sim. Ele
parece
vem.
Uma coluna este, Bluetooth.
Parece uma coluna. Vocês pousam isto e as crianças nem vão saber para que é que serve, não é? O que é que acontece? Isto aqui. Anda só uma imagenzinha para trás. Isto aqui, não é? Fica em. Então. Ele anda aqui para um lado para o outro. Esta partezinha branca fica em contacto com a instrumentária masculina.
Não, não se introduz nada então.
Introduz sim. Vocês introduzem a instrumentária dentro disso, não é? E não fazem
aquela
mais
coisa
nada
branca.
Isso, e não fazem mais nada. Ele faz o resto tudo. Ele massaja, ele suga, ele provoca vibrações, ele estimula de baixo para cima, de cima para baixo, nos laterais, no cima e no baixo. Isto aqui, gente, é a Bimbi dos masturbadores masculinos, é o que eu tenho para dizer. Um exemplo bom como outro qualquer, mas eu não vim aqui para falar de masturbadores masculinos, eu vim foi para falar do chuveiro, é o chuveiro que eu quero falar
de
hoje.
Mas então, e no fundo a tua dica é que a masturbação feminina pode levar a que a rapidinha seja mais, ou seja, a própria autodescoberta.
Sim. É a autodescoberta da mulher e o facto dela saber exatamente onde se localizam os seus pontos de prazer que faz com que seja fácil o atingir de um orgasmo sempre que quiserem, durante o tempo que quiseram, ao tempo que quiserem, no local que quiserem, como quiserem. Mas nós precisamos de conhecer o nosso corpo para conseguirmos fazer isso. Saber, este determinado movimento vai ser bicho. Vocês lembram-se da primeira dica que nós gravamos aqui? Primeiríssima. Não é? Que era o homem por trás da mulher, chega com a mãozinha, puxa um bocadinho o monte de Vênus e o capuz clitoriano e a mulher, uhul! Essa é uma excelente dica para a rapidinha, não é? Não sejam choninhas, não sejam nhonhós, deixem-se entregar, vocês vão descobrir. E opa, quando as mulheres descobrirem a capacidade orgástica que nós temos, nós somos máquinas sexuais, bombas sexuais. Somos. E o homem acha que é ele. E a malta ainda por cima também acha que é ele. Errado. Está errado. O homem não dá 5 para a caixa. O homem tem muito que andar. A funcionalidade do corpo do homem não chega nem ao chinelo de meter o dedo à oferta da Cosmopolitan do corpo da mulher. Nós temos uma categoria, uma eloquência sexual, uma sensualidade disponível. Olhem. Esta hora está toda a gente a pensar, isto aqui sim é uma mulher que é um furacão. Bem, aí meu marido diz que é tudo publicidade enganosa. É fake news.
Está aqui a Kina a perguntar se comprasse um desses aparelhos mágicos, não iria ferir a suscetibilidade do marido?
Olha, perguntem para ele, o masturbador...
O marido também não tem que saber propriamente. Né?
Não, se calhar é um masturbador masculino.
Tenho uma pergunta. Se eu comprasse um desses aparelhos mágicos,
não iria ferir, não sei, pode ser. Olha, se forem um aparelho mágico para o prazer feminino, eu acho que é uma coisa que não deve ser muito, a não ser que vocês queiram levar esse aparelho mágico para a relação a dois, não é uma coisa que precisem discutir muito, está certo? A masturbação é um ato solo, não é? Uma coisa é trazer este ato para a estimulação do casal, porque é sensualão, não é? Não há nada mais excitante que nós vermos o prazer da pessoa que amamos. Isto, relembrem-se sempre disto. Agora, para mim, eu acho que não. Se for o chuveiro, ele nem vai saber para que é que serve o chuveiro, não é? Não convém mostrar-lhe os meus episódios. Nem vai saber para que é que serve o chuveiro. Se for uma coisa para ele, aí convém também perceber até que ponto é que o marido tem a mente um bocadinho aberta para isto. Há homens que têm a mente muito aberta e há outros que está tão aberta que o cérebro pula fora e depois não raciocinam em condições. É preciso entender perante que pessoas estamos. Nós, quando queremos introduzir alguma coisa na relação sexual, devemos sempre fazê-los com pezinhos de lã. De repente, não é? Estamos juntos há 10, 15 anos e tive uma ideia. Cuidado com a ideia e cuidado com a forma como introduzimos. É como os palavrões na relação sexual. Nunca se utilizou. De repente vão aí de insultar a torta e a direita a pessoa. Não pode ser. Tem que ser uma coisa com ponderação, é que a B, é como o sal e a pimenta, tem que ser até determinado ponto. Piripiri pode elevar um alimento e pode escangalhar completamente o sabor dele.
Mas de facto, há aqui esta questão que refere, a quem refere, ele poderia pensar que é porque acha que não me satisfaz o suficiente, não é? Mas voltamos aqui àquela questão que é: o prazer sozinho é diferente do prazer a dois, não é?
Não tem nada a ver, nem as hormonas que se despertam na masturbação e na relação sexual são as mesmas. Agora imagina, não tem nada a ver. No caso da mulher, o facto dela estar constantemente estimulada até é melhor para a relação sexual. É lei do uso e desuso de Lamarck. Quanto mais utilizamos um determinado órgão, mais qualidade vai ter a funcionalidade deste órgão. Pensem sempre nisto. Quanto mais nós estimulamos determinada coisa, mais essa coisa é competente para funcionar. Nós fazemos isto no ginásio, na fisioterapia, ok? Quanto mais estimulamos um determinado sítio, mais capacidade esse sítio tem para ser funcional, para ter qualidade no funcionamento, para ser top, ok? Nós fazemos isso com todas as coisas do nosso corpo, porque é que não fazemos isso com o nosso corpo também? Se vocês veem que os maridos não estão confortáveis com este tipo de assunto, não falem sobre este tipo de assunto. Há pessoas que têm vergonha, há pessoas que não se sentem à vontade de partilhar. Não é? Eu, quando dou formações, se forem mistas, eu pergunto assim: primeiro passo uma caixinha anónima a perguntar quantas vezes se masturba? Não pergunto se masturba, pergunto quantas vezes. E a pessoa, é uma caixinha anónima e os papelitos ficam dentro, não é? E as pessoas escrevem um número. E depois eu pergunto assim durante a formação: quem se masturba põe o braço no ar? O que é que tu achas que
ninguém põe, né?
Ninguém põe.
Claro. Há vergonha.
Vou-te contar o que é que me aconteceu há uns anos atrás. Eu fiz esta bodega e a minha mãe estava na sala.
Foi a única que levantou o braço.
E o meu pai olhou para ela e disse: eu nego entender este conceito. Nós ficamos desconfortáveis na presença de, de uma... Não, nem tem que ser de uma relação sexual, de uma coisa mais quente, mais íntima, de um beijo mais quente, de um toque mais, mais provocatório. E não ficamos desconfortáveis a ver o telejornal uns com os outros. Anos que eu viva, nunca vou entender. Deixa-me só dizer-te uma coisa, Marco, muito importante. A disponibilidade para a relação sexual é como a disponibilidade para ir ao ginásio, sabes? Perguntam-me assim, dia sim, dia sim, todos os dias. Ah, Susana, tu como é que tu tens vontade, tanta vontade de ir ao ginásio e de te exercitar? Não tenho. Não tenho. O que eu tenho é vontade de exibir roupa nova. E eu pedi, especialmente ao Diogo, para me guardar aí a última bomba que vocês têm perguntado tanto. Eu usei um macacão da Prozis aqui há umas duas, três semanas mais ou menos, que está a fazer furor na minha rede social. E é este macacãozinho que está aqui. Ai, Susana, que corpaço, bem boa, bem gostosa. Mentira, minha gente. É esse macacão que faz um tudo. Aperta no sítio certo e leva no sítio certo, desaperta no sítio certo. Parece que nós temos uma buba assim mais jeitosa, o traseirinho fica... Também não é isto, não é? Não é esta senhora que está aqui que também esta senhora abusa. Não é tudo isto, mas parece. Parece. É um macacãozinho bem lindo, super confortável. Acho que vocês podem usar para viajar, para estar em casa, para fazer exercício físico. Uma das dicas que me pedem muito e é essa que eu dou. Eu sou vaidosa, gosto de experimentar coisas novas, gosto de usar roupa bonita, gosto de me sentir sensualona. E, portanto, se eu comprar uma coisinha assim um bocadinho mais bonita, mais jeitosinha, vou ter vontade de ir exibir no ginásio junto com a minha sapatilha. Vocês perguntaram muito que macacão era esse, como é que é possível esse macacão ser sensualão, se ele é giro ou não, se ele é confortável ou não, né? Aqui está ele. Segura tudo no sítio certo. Inclusive as vergonhas que vocês não querem mostrar. Ficam lá escondidas nesse sítio. E não, madames, não aperta no pipi, que é aquilo que toda a gente acha que as leggings fazem. Todas as leggings, todos os macacões da Prozis não apertam no pipi. Apertam no ventre, apertam na barriga, apertam na anca, puxam o traseiro para cima. Apertam nos sítios certos. Este artigo veste regular, se vocês querem sentir-se bem finé. Se vocês quiserem comparar, o meu macacão é um S. E eu cabo lá direitinha, está soltinho, portanto, aí está o tamanho que vocês podem utilizar. Este macacãozinho pertence aos descontos da Susana, vocês podem colocar o cupão e têm 10% direto de desconto neste macacão supimbo. Olha, eu uso para tudo. O meu marido disse que eu estava proibida de sair com isto para ir às compras ao Corte Inglês, mas eu fui no desacato mesmo. Levei uma camisola assim à cinturinha para tapar as misérias da bunda, para ficar assim mais sensualão, mas aí está. Têm ofertas da semana, como sempre, fiquem atentos sempre no meu perfil, eu vou partilhando as ofertas da semana. Aí estão elas, se vocês selecionarem o macacão e colocarem o código, aparece-vos automaticamente as ofertas da semana.
O que é um crómio picolinate?
É crómio mesmo, é o extrato. São vitaminas, eu já disse, a gente tem que ser vitaminado. Okay, e a Prozis tem uma coleção, não? É muito bom para a cabecinha.
E para o homem também?
Para o homem também. É válido para ambos os dois. Aqui estão as minhas barrinhas favoritas, que são as Billion. São com... têm assim um caramelozinho e um amendoim pelo meio. São mesmo gostosas. E os waffles de todos os tempos que eu como, com banana. Já expliquei. Banana, um bocadinho de manteiga de amendoim. A manteiga de amendoim também é mítica. Eu acho que é a primeira vez na semana que eu não estou a ter nas ofertas manteiga de amendoim. Vá. Estamos a evoluir. Estamos a colocar outras coisas. Se vocês comprarem o macacão, têm uma data de coisas boas e uma data de ofertas que podem aproveitar. Os waffles são muito gostosos.
Aproveitem
mesmo.
O cupão Susana. Não esquecer, porque as pessoas Susana. Às vezes vão aqui ao site e depois não metem o cupão da Susana.
Não, têm que meter o cupão, senão não há nada para ninguém.
Senão não há estas
vocês
ofertas.
Têm e tudo se acumula. Imaginem que são produtos que já estão com Best Deal, por exemplo, 30% de desconto. Se vocês colocarem o cupão Susana, ainda têm mais 10%, que estão com 30% de desconto já, ainda têm mais 10% de desconto sobre os 30% que já lá estão. Portanto, mesmo descontões gostosos. Não se deixem dormir, corram lá, comprem macacão, partilhem comigo as vossas imagens a ir ao ginásio com macacão sensualão, para as compras, como eu vou.
Então, e o resumo deste episódio?
Resumé!
Uma rapidinha,
rapidinha
deste...
é vida. Vocês não podem estar a passar por esta vida sem utilizar a rapidinha em proveito próprio. a rapidinha é boa, faz-nos sentir amadas, desejadas, tesudas, gostosas, prontas para tudo e para mais alguma coisa. Vocês precisam de um parceiro, de uma parceira que vos acompanhe nestas coisas. Vamos imaginar que o parceiro e a parceira estão assim um bocadinho mais reticentes, não estão com muitas vontades destas maravilhas. Façam de um tudo, preparem um plano maquiavélico, troquem mensagens, estimulem, comprem livros sensualões para elas lerem. Falo eu, que só compro livros de homicídios. Ainda hoje, à vinda para cá, comprei outro livro do Stephen King. Ai, filhos, que eu gosto de um assassinato, vocês nem imaginam. Portanto,
mas se misturarem um assassinato com umas coisas picantes lá pelo meio,
o Stephen King não é pessoa para essas poucas vergonhices, mas andam aí. Olhem, eu já falei, tenho muito orgulho, é uma escritora portuguesa, já vos falei aqui anteriormente. Vai haver um giveaway no meu canal de Instagram dos livros dela, Lúcia Vaz Pedro. Prova-me. É o primeiro livro. Prova-me outra vez. É este livro novo que ela acabou de lançar. Fiquem atentos porque no Instagram vai haver um giveaway dos dois livros. Isso é bem picante. Vocês não me digam, senhoras, que vocês não sentem cenas quando lerem aqui este Prova-me. Esta Raquel, cuidado. Dá-vos uma lição. A Lúcia é professora de português, portanto ela tem uma escrita, além de ser uma boa escrita, é uma escrita simples, não, mesmo para pessoas que não gostam muito de ler, é uma leitura muito leve, não traz sarilho. Senhoras, comprem e depois contem-me. Contem-me que cenas esquisitas é que sentem. Eu vou guardar aqui um tempinho sempre para recomendar. Um livro por semana.
Olha.
Deste género. Bem. Não me posso esquecer, vou ter que pôr aqui um hashtag livro da semana.
É,
este é o livro da semana. O Prova-me outra vez é o segundo. Vocês comecem pelo Prova-me só. Prova-me só. E depois partam para o próximo. E fiquem atentos no meu Instagram que vamos ter um giveaway. Apoiar a literatura portuguesa, antes de tudo, não é? Este livro é mesmo muito sensualão. Nós mulheres somos muito estimuladas na criatividade, muito mais que com um filme, ou seja o que for, porque criamos no nosso imaginário coisas interessantes. Com esta me vou. Fiquem no Patreon para a dica.
Patreon,
coisas
sim.
Boas venham por aí.
Patreon,
um beijinho enorme. Encontramos-nos na próxima semana.
Deixa-me só informar as pessoas que podem ir ao Patreon ver conteúdos super exclusivos. Estamos aqui a abrir-se. Portanto, patreon.com/sem tabus. Aqui ainda temos que atualizar aqui as nossas capas. Mas é isso, já somos 31. E é sempre uma conversa muito interessante após estes lives.
Além de coisinhas que nós temos que não falamos em on, não é?
As pessoas são muito sensíveis
sempre,
e depois
muito. Temos sempre, os episódios estão sempre disponíveis antes da dica. Fica imediatamente, nós gravamos imediatamente a seguir, porque diz que quem está no Patreon vê logo a seguir.
E podem interagir. E também estamos no podcast, se quiserem, na Apple ou no Spotify.
Yes. Beijinhos.
Beijinhos.